Deutsche Ferien.
Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Fábio Cuba. Olha o Fábio Cuba de volta. São 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E a coisa ficando confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde. Ah, não, é voz de confusão, então vai para outro lugar. Não precisa ficar aqui se aborrecendo. Né? Não é? Tem gente que vai, não, quero Pode. Ficar. Ah, quero ficar, mas quero ficar xingando você. Vai fazer coisa mais útil na sua vida. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM e no aplicativo Band Rádios. Depois pode ir lá na minha página na internet e tá lá, né? www.reinaldozevedo.com.br. Assim que eu estiver lidando melhor com o publicador, então aí vai ser de uma rapidez extraordinária. Como estamos vendo, já me manifestei. Boa noite, Bob Furuya. Boa noite, Fábio Cuba.
Boa noite, Reinaldo.
Ué, mas o que o Fábio Cuba está fazendo aqui? Não estava de folga até o fim da semana? Estava, não está mais. Caçamos a folga do Fábio Cuba.
Mas eu voltei, Chega. Reinaldo. Vou fazer uma revelação aqui. Por um fato muito importante, um motivo muito importante. Eu fiquei com uma inveja absurda de vocês, quando vocês tocaram BJ Thomas.
Ele queria
aqui no É da
estar
Coisa
aqui
na segunda-feira. Eu, inclusive, mandei uma mensagem para Alexandre.
Foi lida no ar?
Olha, eu ouvi, claro, sim, dizendo que eu era fã de BJ Thomas e trouxe a prova. Olha isso aqui.
Ele tem um
compacto disc original.
Ele tem um compacto
de BJ Thomas.
Olha, ele tem um compacto
de 1972.
Vejam vocês o tempo que a gente tinha a bolacha ainda do disco. É um compacto duplo ou simples?
Simples,
uma música de cada lado. Tinha o compacto duplo e tinha o compacto simples. E os grandes eram os LPs. Você sabe que eu tenho montanhas, né? Eu não tenho coragem de dar embora, não. Não tem mais nenhuma vitória que toca, todas estão ferradas, mas enfim. Olha aqui, BJ Thomas, Rock and Roll Lullaby, tá aqui.
Eu tenho. Né? Tá escrito o nome do meu pai, inclusive, Cláudio.
É. Legal. Olha aí, olha aqui, tá aqui.
É a prova concreta de que eu disse a verdade.
Era do seu pai?
Do meu pai. É. Agora fica comigo, né? Fica
na minha casa. Bom, para algumas pessoas é o modelo da Terra. Isso
parabéns,
também, né?
Exatamente. Isso aqui também pode ser o planeta Terra, né? Só tá faltando aquela coisa aqui que segura um pouco para não cair lá embaixo, né? É, exatamente.
Cordinha.
É, exatamente. Parabéns, Fábio Cuba.
É isso, trouxe a prova, tá vendo?
Muito bom. Por que que o Fábio Cuba tá aqui? O Vólio Beni ficou doentinho hoje. O Vólio Beni ficou doentinho. Então aí, né? Nós tiramos o Fábio Cuba da folga. Aí não faz sentido também ele folgar amanhã.
Então amanhã eu tô aqui já de novo.
Aí o Bob fica aqui também, com ou sem o Vólio Beni. É isso aí. Gostamos desse povo todo. Olha, meninos, tá animada. Agora cada vez mais animada a coisa, né? Cada vez mais animada.
Que bom.
Nós falamos ontem aqui sobre a decisão do Fux, que suspendeu, concedeu uma liminar suspendendo, como diriam os latinos, sine die, sem prazo, sem dia definido, a vigência do juiz de garantias e outros dispositivos do pacote anticrime, menos relevantes, mas há outros dispositivos também. E ontem a notícia saiu, enfim, ninguém tinha lido ainda a decisão, a liminar do ministro. O tio leu, como sempre, né? Foi deita tarde até, para ler e tal. O tio leu a liminar, 43 páginas. É uma das maiores aberrações jamais saídas do Supremo Tribunal Federal. Eu vou dizer por quê. Mais uma. E eu ousaria dizer, com toda a vênia, mas direi os motivos, que é mais uma de Luiz Fux. Né, ministro? A coisa de tal sorte, rapazes, é constrangedora, que o Fux confessa, na prática, que ele não vê motivo exato do ponto de vista formal para conceder a liminar. Então, ponto de vista formal, diz ele, está tudo bem. Mas escuta, quando o direito não é forma, ele é o quê? Nem? Eu contrato o Fábio Cuba para trabalhar para mim, digo, olha, Fábio Cuba, fizemos um contrato, do ponto de vista formal, eu devo lhe pagar. Mas eu gostaria, na verdade, de fazer um outro acordo, de maneira que você trabalhe de graça. Porque, pô, Fábio Cuba, veja, é muito legal você trabalhar para mim e tal, assim, tá, ignora a questão formal. Quando é que a questão formal deve ser ignorada? Em que circunstâncias se ignoram as questões formais? As questões formais não são frescuras. A forma das coisas, vejam no dicionário, a forma é também a forma. É aquilo que define o jeito de ser da coisa. O direito sem forma é arbítrio. O direito sem forma é ditadura. O direito sem forma é o que se chama solipsismo judicial, quer dizer, é o juiz que decide segundo a sua subjetividade mais absoluta. Eu vou detalhar daqui a pouquinho. Eu trouxe meu texto aqui com as anotações que fiz. No meu blog vocês encontram a íntegra da decisão dele. Vexaminosa, vergonhosa. Agora, a questão é saber, e vou tratar disso aqui, e eu trato disso na minha coluna na Folha amanhã, a quem Luiz Fux serve, queira ou não tomar essa decisão. O que é que está em jogo? Né? Houve, claro, reações negativas à decisão absurda do ministro. Vamos lá, Babfuri. Tá com a mãozinha mais aquecida, Babfuri? Deixa eu ver. É, tá.
Vamos lá, Reinaldo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi uma das primeiras autoridades a criticar a decisão de Fux. Com ironia, ele disse o seguinte, abre aspas, o Brasil é de fato um país interessante. O vice-presidente do Supremo decide contra o presidente do próprio Supremo. E o ministro da Justiça elogia a decisão que é contra o presidente da República. Eu acho que a decisão do ministro Fux é desnecessária e desrespeitosa com o parlamento brasileiro e com o governo brasileiro, com os outros poderes.
Aplausos, mais uma vez, para o Rodrigo Maia, que está demonstrando cada vez mais comportar-se como um homem de Estado. Daí a razão porque a extrema-direita mais boçal, que hoje é morista, não é mais nem bolsonarista, tem nele um dos seus alvos prediletos. Só para lembrar, o Dias Toffoli, no exercício da presidência do Supremo durante o recesso judicial, concedeu uma liminar suspendendo a eficácia do juiz de garantias por 180 dias. Prazo necessário, estabeleceu ele, e eventualmente se poderia até prolongar, para se reorganizar as coisas e se definir o funcionamento delas. Vem o Fux, assume a presidência nas férias do Toffoli e de imediato, porque ele não redigiu essas 43 páginas em 2 dias, e de imediato lasca a sua liminar, suspendendo a eficácia do juiz de garantias, atendendo a reivindicação, sim, de algumas entidades do Ministério Público, do Judiciário, mas, sobretudo, atendendo à pressão de Sérgio Moro. Então, diz o Rodrigo Maia, é um país sui generis mesmo. O vice-presidente do Supremo caça uma decisão do presidente do Supremo, quer dizer, uma decisão monocrática caçada por outra decisão monocrática. Uma das ações, aliás, um dos entes do Ministério Público entrou com a ação assim que o Fux assumiu a presidência. Então, caça. E o ministro da Justiça, que é um subordinado do Jair Bolsonaro, elogia amplamente a decisão que é contrária àquilo que pensa o Bolsonaro. Ou seja, o Sérgio Moro não é mais o ministro da Justiça do Bolsonaro. O Sérgio Moro é o ministro da Justiça de si mesmo e de outros grupos. está conspirando abertamente contra o presidente da República. O Bolsonaro sabe disso, é óbvio. O problema é o que fazer. O problema é o que fazer. Eu já tenho resposta. Eu já tenho resposta. Demite já. Demite já e obrigue esse senhor, que é um político, a buscar um partido político e a fazer política abertamente. Como ele não terá mais atos de ofício, cotidianos quase, diminui o seu potencial noticioso e ele vai ter que provocar fatos políticos para ser notícia. Hoje, ele provoca fatos noticiosos, senhor Jair Bolsonaro, quando ele o contesta. É curioso, o governo Bolsonaro, em muitas áreas, é um desastre absoluto. Vai razoavelmente bem na economia, razoavelmente bem. O Paulo Guedes continua a falar besteira lá em Davos. Não se contenta, não para. Né? Mas vai razoavelmente bem na economia. É o que se sabe na cultura, é o que se sabe na educação. É o que se sabe até na segurança pública, sobre a guarda de Sérgio Moro. Ah, mas caiu o número de homicídios do governo Temer. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. E naquilo que o governo Bolsonaro tem, Fábio, Bob, de quase institucional, que é a defesa do juiz de garantias, que é o não veto, o apoio informal, vai, à lei que pune abuso de autoridade, naquilo que tem de quase institucional, Sérgio Moro vai lá e é contra. É um assinte. Agora, se o Bolsonaro quer continuar a ser bombardeado no seu próprio terreno, vá. Eu insisto. Sérgio Moro tá ali, ó. Feito jacaré no Rio do Quênia, ó. Crocodilo. Esperando para dar o bote no próprio Jair. Na esperança de que Flávio Bolsonaro seja condenado, que a candidatura à reeleição de Bolsonaro seja inviabilizada e que ele possa tomar o lugar do seu chefe. Para tanto, ele fica minando a relação do Bolsonaro com o Congresso, fica minando a relação do Bolsonaro nas redes sociais com a própria extrema-direita, é curioso isso, e, para ódio do Bolsonaro, ele, Bolsonaro, de fato, tem pouco apoio na imprensa, ou quase nenhum na imprensa relevante. Infelizmente, Sérgio Moro ainda é uma voz, é um magister dixit, né? Em latim, é um mestre falou, né? Para muita gente da própria imprensa. De sorte que, curiosamente, um ministro autoritário, que tem uma perspectiva autoritária, que é contra o juiz de garantia, que significa uma garantia democrática, infelizmente tem o apoio de setores relevantes do jornalismo, que se ajoelham diante de Sérgio Moro. E você? Eu não, eu apontei isso em 2014. 2014. No ano de criação da Lava Jato, 3 meses depois. Outro dia um imbecil aqui na internet disse: ah, o Reinaldo vai se atacar a Lava Jato depois que ela chegou aos tucanos. Ô imbecil, vá ver o que eu escrevi no meu blog na Folha. Deixa de ser jumento e mal criado. Marco Aurélio, ministro do Supremo, se manifestou.
Também atacou duramente a decisão de Fux, Reinaldo, aspas para ele. Isso só leva ao descrédito da instituição e é muito ruim porque gera insegurança jurídica. Onde já se viu o vice-presidente, durante o plantão, caçar ato do presidente? Isso é um descalabro. Desgasta barbaramente, só gera insegurança jurídica. Nos ombreamos, não há superioridade hierárquica entre os ministros e tudo deve ser feito para preservar a envergadura da cadeira do presidente do STF. É uma autofagia.
E é, porque vejam, os ministros do STF, mesmo no exercício da presidência, a não ser ali um voto de desempate, algumas circunstâncias, definição de pauta, eles são iguais. O que você faz, o presidente do STF organiza os trabalhos. Uhum. Não há uma diferença grande de competências. o vice-presidente do Supremo ficar à espreita de assumir por uma semana a presidência para caçar uma liminar que o presidente do Supremo havia concedido é desrespeitoso, é agressivo, é violando escancaradamente a Constituição. Lewandowski também se manifestou.
Ele disse agora à tarde, Reinaldo, que o plenário da corte deve se manifestar o quanto antes sobre a criação do juiz de garantias. Isso, segundo ele, é essencial para garantir a segurança jurídica. Para o ministro, não cabe ao Supremo avaliar a conveniência do dispositivo e sim decidir se o item viola ou não a Constituição.
Claro! Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nas 43 páginas, o senhor Fux diz, ai, como será difícil fazer isso, ah, então não quero. E depois eu vou entrar aqui em alguns aspectos para vocês entenderem. O Instituto de Direito de Defesa também protestou.
Isso, Reinaldo, chamado IDDD, afirma que a suspensão do dispositivo reduz as garantias de processos imparciais e os direitos da pessoa presa. O Instituto afirma também que a contestação de Fux fere frontalmente o pacto de tripartição de poderes. Ainda segundo o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, a falta de orçamento apontada por críticos como uma barreira não é obstáculo para impedir a aplicação imediata do juiz de garantias.
E não é mesmo, eu vou explicar por quê. Olha aqui. Eu tenho um texto lá no meu blog, se vocês quiserem ler, está lá, em que eu detalho por que a decisão de Fux é uma decisão ilegal. Onde ele vê inconstitucionalidade não existe. Aliás, ele reconhece não existir. Então vocês vão, eu pontuo aqui, as páginas 18 e 19 da decisão, procurem, está lá no meu blog, a íntegra da decisão, que é quando ele diz, sob uma leitura formalista, poder-se afirmar que ao instituírem a função de juiz de garantias, os artigos 3º-A ao 3º-F teriam apenas acrescentado a um microsistema processual penal mera regra de impedimento do juiz criminal acrescida de repartição, de competência, etc. e tal, não sei o que, papapá. E nesse sentido, diz ele, a mudança está de acordo com o artigo 22 da Constituição. E está mesmo. Porque o artigo 22 da Constituição, no inciso 1º, diz lá, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. E o que se fez foi legislar sobre direito penal. Uma competência de quem? Do Congresso. Mas aí ele diz, não, isso é do ponto de vista formal. Tá bom, então vamos ignorar a forma. Vamos para a minha vontade agora. Ignora a forma, manda a forma para o lixo. E vamos para a minha vontade. O artigo 96 da Constituição estabelece que a rotina interna de tribunais deve ser definida pelo próprio judiciário. E notem que aquilo que foi aprovado no Congresso não mexe com a rotina interna. Aquilo que foi aprovado no Congresso faz o seguinte, estabelece um princípio, diz, teremos dois juízes. Ah, então o trabalho vai dobrar? Não. Não. Falácia. Grosso modo, o juiz, em vez de ficar com o processo inteiro, ele fica só com metade. Um colega dele fica com outra metade. Ah, vai ter o grupo do juiz de garantia e o grupo do juiz... Não. Um juiz vai ser de garantia, o outro vai ser o juiz que vai julgar. E assim vai haver uma troca, dependendo dos processos. Não há aumento de trabalho para os juízes. Aliás, se tivessem só 30 dias de férias, como todos os brasileiros, a gente teria juízes a mais, não é mesmo? Eles têm 60. Né? O que é convém, decoroso. Ah, que a gente tem muito trabalho. Você não tem muito trabalho, Bob? Você não tem? Oh. Eu tenho também. E quem quebra a pedra, então? Imagina quanto trabalho tem. Então é mentira. É mentira que você está mexendo com a rotina. Ninguém disse aos tribunais, agora vocês terão de fazer assim. Isso é competência do judiciário. Como vai organizar? É competência do judiciário. Aí o Fux alega uma outra coisa. Ah, sim. Quase que eu esqueço aqui. Tem uma passagem. Olha, eu estava lendo de madrugada, mas assim, eu dei um murro na mesa. Se é que o senhor não entende. Eu murro na mesa. Eles falam o seguinte. A título de exemplo, eu não consigo evitar. Imagine-se, por hipótese, que esses dispositivos questionados, esses que estão sendo contestados, efetivamente entre em vigor in toto, após a vocatio legis de 30 dias, determinada pelo artigo 30 da Lei 13.964/2019. Acontece que essa coisa de 30 dias já não valia mais. Ele faz de conta que a liminar do Toffoli não existia. Era 180. Há uma diferença entre 30 e 180.
Matemática.
É. Né? Há que se multiplicar o tempo por 6. Então, é um descalabro. É vergonhoso. E aí, né, ministro? Aí é o seguinte. A gente que tem memória, a gente que não tem. Eu tenho. Tenho. É boa. Boa. Os colegas que sabem. Né? Eu lembro até como chamava o namorado da Simone, que era Regina Duarte, na novela Selva de Pedra, em 1972.
Lembra mesmo?
É. Eu lembro coisa que não presta também. Mas também
eu já esqueci.
Lembro coisa que é Cristiano Vilhena.
É isso.
com sobrenome. Olha aqui. Ele diz que os artigos 169 e 99 da Constituição exigem, né, que, havendo despesa nova, haja uma previsão orçamentária. Né? Um deles é a previsão orçamentária e o outro é a autonomia do judiciário. Ele diz, a autonomia está sendo ferida e não há recurso. Não há recurso porque não há despesa nova. Só por isso. Só está se pedindo que se estruture os tribunais. Não há função nova, não há contratação nova, não há nada. Agora, o senhor já fez duas pataquadas, seu Luiz Fux, doutor Luiz Fux. Duas pataquadas históricas. Em 2014, o senhor concedeu uma liminar estendendo a todos os juízes e a todos os membros do Ministério Público auxílio moradia. O senhor se lembra? Porque tinha direito ao auxílio moradia o juiz que ia trabalhar em outra comarca, ou mesmo a pessoa do Ministério Público que era transferida para algum outro lugar. Aí, uns maganos entraram na justiça dizendo, ah não, isso é ganho indireto, estão querendo para todos. Ele deu uma liminar e estendeu para todos. 18 mil juízes, entre juízes federais, perto de 2 mil, e os juízes estaduais, e mais ou menos 13 mil membros do Ministério Público, entre o estadual e o federal. Né, doutor? Vocês sabem quanto isso custou por ano? Esse troço valeu até 2018. Isso custou por ano 1,2 bilhão. Digamos, 1 bilhão e 200 milhões. Digamos, Fábio, que 200 milhões fossem realmente devidos porque o cara foi transferido. Eu duvido.
Cidade,
duvido, então. duvido. Ah, vai lá. Pelo menos 1 bilhão por ano, senhor, custou a sua decisão. E o senhor ficou sentado em cima da decisão e não botava a decisão para votar. É ou não é? Isso durou até o fim de 2018. Por baixo, uns 4 bilhões. E o senhor não pensou na economicidade. Não é mesmo, doutor? Com essa sua fúria moralizante. Mas não é só não, Fábio Cuca. Tem uma outra decisão também histórica dele. Em 2013, ele concedeu uma liminar extinguindo, dizendo que não valia a lei para pagamento de precatórios. Não vale. Não vale ter que pagar tudo num prazo de 5 anos. Era coisa de, estados e municípios, era coisa de 100 bilhões. E acabou. A lei que está inconstitucional. Evidentemente, os estados e municípios não tinham dinheiro. Recorreram à justiça. E pararam de fazer pagamento. O pagamento estava sendo feito regularmente. Pararam de pagar. Até que não tenha decisão final, não vou pagar. Aí, senhor Luiz Fux, o senhor foi obrigado a conceder liminar contra a sua própria decisão. Eu confesso que eu estava em casa quando o senhor decidiu isso, até levantei para tomar um uísque, porque eu senti empaticamente a vergonha que o senhor deveria estar sentindo. É um desastre o que o senhor fez. Vai cair. Anotem aí, vai cair. O Supremo vai derrubar essa decisão do Fux. O juiz de garantias vai valer, ainda eventualmente, para quem não lembra, o juiz de garantias é aquele que vai ficar uma parte do processo respondendo pela instrução processual e depois haverá o juiz propriamente do julgamento a partir da aceitação da denúncia. Zelando pelo bom andamento das coisas. Por que o Sérgio Moro é contra? O Sérgio Moro é contra porque ele sabe o que ele fez no verão passado. Sérgio Moro é contra porque ficou evidente que ele, na condição de juiz, fez tricô com o Ministério Público. Praticou ações ilegais, como oferecer testemunha contra o investigado, condescender com práticas heterodoxas no processo penal, né? Levadas a efeito pelo Ministério Público. Não é isso? E, finalmente, como esquecer, né? Revelação feita neste programa e pelo blog em 2016, Deltan Dallagnol vai conversar com o Fux. Lembra-se? E aí, aí ele liga lá para os pares deles: olha que beleza, Fux está com a gente, não abre e tal. E aí, olha, mais um pouco, sabe como é carioca, né? Ele até chamava para tomar um cafezinho. E aí revelou. Parceria da Intercept Brasil, este programa mais blog. E aí revelou que o Fux desceu a língua no Teori Zavascki. Que o Teori Zavascki tinha dado um pito no Moro, porque o Moro divulgou a gravação ilegal feita da conversa do Lula com a Dilma. E aí, segundo o Deltan Dallagnol, o Fux contou, né, que tinha caído muito mal, que pro Moro tinha sido ótimo, desceu a língua do Teori Zavascki. E aí, então, Sérgio Moro diz a frase histórica: in Fux we trust. Eu morro de vontade de fazer um trocadilho, mas eu não vou fazer. Né? Então, ó, o que se tem aí é parte de uma campanha eleitoral. Isso é uma parte de uma campanha eleitoral já. Assim como a decisão do tal do procurador Wellington Divino, é isso?
Uhum.
Que resolveu denunciar o Glenn Greenwald. Faz parte do mesmo arcabouço. Hã? É Sérgio Moro na jogada. É alimentando as hostes da extrema-direita. Vá a qualquer site de extrema-direita, desses que ficam gritando por aí, ficam uns histéricos, e você vai ver que eles odeiam o juiz de garantias. E eu gosto de ver, inclusive, algumas decrepitudes influentes por aí a comentar o juiz de garantia, que nem se interessa em saber o que é. Só fica vomitando morismo pelas orelhas. Né? Vomitar pela orelha é que é a expressão maior da burrice. Vamos começar.
Começou o festival mais parceirão que você já viu. Festival Atacadão e Nestlé. Uma mega parceria com ofertas incríveis. Tem chocolate Kit Kat, biscoito recheado Passatempo, achocolatado em pó Nescau, Nescafé Dolce Gusto, leite moça, Mucilon, leite em pó Ninho, farinha Lacta Nestlé, Nescau Cereal, caldo Maggi e muito mais. Atacadão e Nestlé juntos não dá pra perder. Corre pra lá. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Você já conhece Bálsamo Benguê? Bálsamo Benguê é o especialista contra dores musculares e crônicas. Com dupla ação analgésica e anti-inflamatória, Bálsamo Benguê age diretamente no foco da dor, proporcionando alívio rápido. Você encontra Bálsamo Benguê nas versões aerosol, pomada e gel. Então, contra as dores musculares e crônicas, você já sabe. Bálsamo Benguê, o especialista no alívio da dor. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Muito bem, estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativos e redes sociais, URP et ORB. No item 20 aí, nós temos uma aceleraçãozinha da inflação.
Zinha. Sou eu, Reinaldo. A prévia da inflação oficial do país acelerou agora em janeiro e fechou o mês em 0,71%. Trata-se do maior resultado para o período desde 2016, quando o chamado IPCA 15 ficou em 0,92%. Em janeiro do ano passado, o índice havia sido de 0,30%. O grupo que mais pressionou a inflação neste começo de ano foi o de alimentos e bebidas, destaque para o preço do feijão e da carne vermelha, que ficou um pouco mais barato do que em dezembro, mas continua mais cara do que a média dos últimos anos.
Tem aí, eu já disse aqui uma vez, você tem uma inflaçãozinha a mais, tá? É até positivo porque indica que você está tendo consumo também. Aquela situação de sem crescimento e sem inflação é o pior dos mundos. E aqui a gente tem a sazonalidade, só que é uma sazonalidade que parece que vai durar bastante, que é a da carne, né? Embora o preço tenha caído um pouco, ele se estabilizou num patamar elevado, né? E, portanto, pressiona a inflação e contribui para uma alta, digamos assim, é um fator de alta perene. Mas a inflação está longe, muito, muito, absurdamente longe de estar fora de controle. Outra boa notícia, a arrecadação em alta, é isso?
Subiu, Reinaldo, a arrecadação federal subiu 1,69% em 2019, chegou ao melhor resultado dos últimos 5 anos, os impostos e contribuições somaram R$1,537 bilhões. Desempenho positivo está diretamente relacionado com o crescimento das receitas com royalties do petróleo. Além disso, também contribuiu para o resultado a alta do crédito bancário para empresas e pessoas físicas.
Menos os royalties do petróleo é o que mais conta aí. E é sazonal, né? Isso não tem todo mês. Então, preciso acompanhar. De qualquer modo, uma boa notícia. Aniversário da Paulista, a Prefeitura suspende a Paulista Aberta no aniversário de São Paulo, no item 24. Por que suspende?
É isso, a Prefeitura decidiu não abrir a Avenida Paulista para os pedestres no aniversário da cidade no próximo sábado. Normalmente, havia liberado em todos os feriados. A nova determinação foi publicada hoje no Diário Oficial. A administração Bruno Covas não explicou o motivo dessa decisão. São Paulo completa 466 anos no próximo dia 25 de janeiro.
Eu acho que o motivo dessa decisão parece evidente, aquele arrastão que houve na Paulista, e certamente a área de segurança percebeu alguma coisa. Né? Deve ter percebido alguma coisa, deve ter recebido alguma indicação, e aí então, prudentemente, né, resolveu não optar por isso. Né? Temos condições de garantir segurança. O problema é você criar um caso ali que resulte em confronto e que acabe gerando mais má notícia do que boa notícia. Ô, Fábio Cuba.
Sim.
Você acha que o pecado deve ser taxado?
Depende do pecado, hein?
Depende do pecado.
Acho que nenhum pecado deve ser taxado.
Nenhum pecado deve ser taxado?
Depende da taxa. Eu
não vou comentar, não.
Foi uma coisiquinha de nada, assim, né?
Bem, um pecadinho.
Um pecadinho. Agora, qual pecado você taxa? É, esse governo tem um peso religioso. Bob, que pecado, na sua opinião, deveria ser taxado? Não fala. Melhor não.
É, então. É, melhor, obrigado. Melhor, obrigado,
melhor
obrigado.
Melhor não falar. A gula, por exemplo, né?
Vou tomar uma água aqui.
Isso, é, exatamente. Então, quem é que vai falar no item 19 sobre o imposto do pecado?
Vamos nessa. Paulo Guedes.
Quanto tempo ainda temos?
Tem um minuto.
Tá bom.
Paulo Guedes não participou do painel sobre a Amazônia hoje, mas deu declarações polêmicas em Davos. Em coletiva de imprensa, o ministro da Economia afirmou que a pasta estuda incluir na proposta da reforma tributária esse imposto sobre pecados. Aspas para ele. Estou doido para elevar o imposto do açúcar. Pedi para simular tudo. Pedi simulações para, dentro da discussão dos impostos seletivos, agrupar o que os acadêmicos chamam de impostos sobre pecados. Cigarro, bebida alcoólica, açucarados. Deram esse nome porque, por exemplo, se o cara fuma, segundo ele, né? Muito vai ter câncer de pulmão. Muitos vão ter câncer de pulmão, tuberculose, enfisema. E lá na frente vai ter que gastar com tratamento, entrar no sistema de saúde. Então coloca um imposto sobre o cigarro para ver se as pessoas fumam menos.
Muito bem. Né? Imposto sobre especulação, não, né? Porque isso não é pecado. É, ainda voltaremos ao assunto. Vamos lá.
Pressolândia no Sampa Week, a semana de descontos que comemora o aniversário de São Paulo. De 23 a 31 de janeiro, você encontra centenas de ofertas imperdíveis. Tem produtos para toda a casa. Venha aproveitar. Pressolândia no Sampa Week. Calcitran, o cálcio completo como você.
Falando agora do sistema em Anguera Bandeirantes para a Band News FM, boas condições na chegada à capital de São Paulo. Quem vai deixar a capital e seguir no sentido Campinas não vai enfrentar dificuldades também. Rodovia Castelo Branco agora com tráfego mais intenso nos dois sentidos, entre Barueri e Alphaville, mas com paciência e utilizando a pista lateral, o trânsito flui melhor. São Paulo faz 466 anos e a Fiat faz a festa com uma oferta especial. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, dê sentido à vida.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta e ainda no pacote anticrimes que entra em vigor hoje, né? Os demais dispositivos, está suspenso o juiz de garantias pela ação do Fux. As novas regras para arquivamento de inquéritos, a ilegalidade de prisões caso os detidos não passem pela audiência de custódia até 24 horas, a proibição de que o juiz decida um processo nos quais acessaram provas consideradas inadmissíveis, enfim. É a pataquada do companheiro Fux. O meninos,
diga.
O Bolsonaro tem aquele jeitão, né? De homem simples. Sou uma pessoa simples. Pão com leite moça. Aqui.
Camisa de time.
Camisa de time, aquele chinelão que eu faço, que eu não gosto de Havaiana, eu gosto de usar aquele chinelo, né? Que não vou falar a marca aqui.
Da tira.
É, que é, enfio, pé vai lá na frente, uma calça taquetel, elegante, né? E desfilo lá dentro do palácio, né?
Calça taquetel, elegante Michele, demais.
A Michele até fica meio brava comigo, porque não é exatamente uma coisa muito sensual. É. Mas o homem não precisa. Homem não precisa disso. Tem coisas naturais ali. Né? Mas eu não sou burro, não. Sou burro, não. Ninguém é muito burro e chego onde eu cheguei. Né? Que o Bolsonaro está querendo fazer com o Moro? Vamos lá.
O presidente comentou hoje a possibilidade de recriação do Ministério da Segurança Pública. Caso isso aconteça, o ministro Sérgio Moro ficaria apenas com a pasta da Justiça. Segundo Bolsonaro, o ex-juiz deve ser contra isso.
Isso é estudado, né? Estudado com o Moro. Lógico, o Moro deve ser contra, né? Mas é estudado com os demais ministros. O Rodrigo Maia é favorável à criação também da segurança. Acredito que a Comissão de Segurança Pública, como trabalhou no passado, também seja favorável. E temos que ver como é que se comporta esse setor da sociedade para poder melhor decidir.
É, portanto, está flertando abertamente e ele recebeu uma carta do Fórum do Secretário de Segurança dos Estados, que diz literalmente o seguinte: nesse sentido, este colégio manifesta o entendimento de que a criação de uma pasta dedicada exclusivamente à segurança pública revela-se medida de grande acerto pois dará ao tema a importância que merece, colocando ao lado de outros temas igualmente importantes, como saúde e educação. Né? Experiências recentes mostram que quando a segurança pública recebeu atenção devida nas mais elevadas instâncias políticas, resultados estruturalmente foram alcançados, a exemplo da criação de uma política do Plano Nacional de Segurança Pública, ou mesmo com a criação do Sistema Único de Segurança Pública, com suas formas de financiamento. Aqui eu revelo para vocês o que está nos bastidores. Isso aqui, como vocês sabem, foi criado pelo Raul Jungmann no governo Temer, o Sistema Único de Segurança Pública. Também foi no governo Temer que se definiu que parte dos recursos da loteria esportiva, da Mega Sena, das loterias, enfim, loteria esportiva, da Mega Sena, das loterias.
Loteria Federal.
Vai para segurança pública. Dotou-se, as três Forças Armadas foram dotadas de verbas especiais para fazer o controle marítimo e de fronteira. Né? Quem mais recebeu dinheiro foi a Marinha, por causa da costa brasileira, que é uma costa gigantesca. Né? Então, essas medidas são medidas adotadas no governo Temer. A queda na taxa de homicídios começou no governo Temer. Foi ali que se reservaram recursos para digitalização dos processos que não eram digitalizados. Não houve uma só medida do Moro propriamente, que tenha resultado na queda da taxa de homicídios. Essa queda começou lá atrás. Isso é só um fato. As pessoas ignoram os fatos. Eu não ignoro. E o Bolsonaro já percebeu que o Moro chama para si, exemplo do que fez no Roda Viva, chama para si a queda do índice de homicídio. Para si, pessoalmente. Né? E segurança pública seguirá a ser um tema, importante na política brasileira. É óbvio, é evidente que o presidente está flertando com a ideia de tirar o Ministério da Segurança Pública das mãos do Moro. Não deveria nunca ter dado. Não deveria ter nomeado o Moro. Você não nomeia alguém que, se você demitir, abre uma crise no governo. Que coisa é essa? Imagina agora que você vai contratar alguém para trabalhar para você e você está proibido de demitir. Não é que a pessoa passa a ser seu patrão, passa a ser seu dono. E o Moro está forçando a barra. Põe na rua. O que nós temos aí do histórico sobre essa questão?
Ministério da Segurança Pública, Reinaldo, como você disse, foi criado no governo do ex-presidente Michel Temer. O titular era Raul Jungmann. Logo no início do mandato de Bolsonaro, a pasta se fundiu à justiça. O presidente eleito já dizia isso em novembro, dezembro de 2018, dando a Sérgio Moro uma espécie de superministério. Caso a nova segurança pública siga o modelo da antiga, devem deixar o guarda-chuva de Moro. Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, além da Secretaria Nacional de Segurança
Pública. Ou seja, toda a estrutura policial que garante ao Moro, como eu posso dizer, ter acesso àquilo que ele bem entende. Sobre quem ele bem entende. E manter a influência, porque mantém, na investigação nos estados. Inclusive no Rio de Janeiro, onde há um investigado famoso, chamado Flávio Bolsonaro. Ah, mas ali é estadual. Sim, existe uma certa solidariedade, né, das áreas policiais. Ô, querido, o único sentido de assistir esse problema é aprender a pensar. Querida. Né? Aprender a pensar. Saber o que está em jogo. Hã? Sim. O Moro tem uma bancada de 21 senadores e ele tem uma bancada de deputados. É o único ministro que tem bancada privada. Eu não lembro disso desde a redemocratização e antes então, nem se tocava nesse assunto, não me lembro disso. Não me lembro de um ministro de Estado ter bancada pessoal. O Moro tem. E seus porta-vozes falam. Né? Então notem. Olha, vejam. Tem ministro supremo, tem procurador, tem deputado, tem senador. E a turma que chegou ao poder junto com o Bolsonaro. Ele está solapando as bases do Bolsonaro. Solapando e tomando para si. Quer dizer, destrói a base do outro. Destrói. Pelo menos avaria e toma para si. Né? Tá que nem a música. É um traíra. Né? Como é que chama o rapaz lá do Rio de Janeiro, que tem a música do traíra? Ah, o que é?
Bezerra da Silva?
Bezerra da Silva, é a música do traíra. Capitão Augusto não gostou dessa coisa do Bolsonaro, né?
É o líder da bancada da bala na Câmara, Reinaldo. O deputado Capitão Augusto do PL de São Paulo
criticou. Olha que tipo, você jornalista. Jornalista morista. Olha que putil. Ô jornalista morista. Ô jornalista que não gosta de contestar Sérgio Moro. Ô jornalista que quase pede desculpa se tem de fazer uma pergunta mais dura, Sérgio Moro. Ô jornalista subserviente que diz que gosta de democracia. É claro que eu estou falando com essas pessoas em particular, né? Não com o jornalismo como um todo. Olha quem é humorista, porta-voz da Câmara. Olhe bem o que vocês estão endossando. Fala, Bob Furuê.
O Capitão Augusto, ele criticou a
possível... Não, vamos começar de novo.
Então vamos lá.
Eu gosto, líder da chamada bancada da bala.
Reinaldo, líder da chamada bancada da bala na Câmara, o deputado Capitão Augusto do PL de São Paulo, criticou a possível recriação do Ministério da Segurança Pública. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o parlamentar fez elogios a Sérgio Moro e disse que não é hora de mudar. Abre aspas para ele. Primeiro fomos surpreendidos pela extinção desse ministério. Agora que a condução ia muito bem nas mãos do ministro Sérgio Moro, fomos surpreendidos novamente com essa possibilidade. Tudo que é feito sem muito debate, não acho uma boa decisão. Não era o momento de mexer, fecha aspas.
É, claro. O Sérgio Moro mobilizando a sua turma para pressionar o Bolsonaro. É, Dum, assim, comigo não prosperaria, né? Mas, quer dizer, cada um faz o que bem entende. Cada um faz o que bem entende. Imagina aqui, o Bob estreou aqui fazendo sucesso e tal.
Mentira.
Aí eu descubro que está tentando me derrubar. Aí é ruim, né? Entendeu? Aí é ruim. Aí põe para fora.
É isso.
Não vou. Vamos comercial, Fabio Cobra? Não. Vamos ouvir um pouquinho de ouvintes.
Ah, vamos lá.
Tá com saudade.
Um avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você.
Isso, para mandar mensagem de texto e voz trocar, quer ver? O Bob Furuí já decorou. Já? Mandar mensagem.
É, São Paulo 11 999-592-100.
Muito bem. O que, que o Carlos, que é lá de Manaus?
Boa noite, Reinaldo. Carlos de Manaus. Reinaldo, se a liminar concedida pelo nosso querido Gilmar Mendes, o Glenn, fosse revogada, haveria o risco de outros jornalistas serem denunciados pelo Ministério Público Federal?
Não será, com certeza, mas haveria. Não será com absoluta certeza, mas haveria. Aliás, defendo vivamente, eu estou vendo outras pessoas fazendo essa defesa, ou até a entidade de Juízes pela Democracia também está nessa. Defendo vivamente que o procurador Wellington Divino seja processado por abuso de autoridade. Ah, ele não pode achar que o outro cometeu crime. Não, não se trata dele achar ou não achar. Trata-se do fato de que o jornalista está protegido por uma liminar. O procurador ignorou. E como ele ignorou? Que argumento ele usou? Ah, não, depois eu vou pedir a derrubada dela. Ou então, pedir à procuradoria a derrubada dela. Mais uma?
Vamos lá.
Boa noite, Reinaldo. Me chamo Leno, sou de Minas Gerais. Eu queria saber sua opinião sobre esse erro que ocorreu no Enem e o que você acha que deveria ocorrer a partir de agora?
A demissão sumária, em primeiro lugar, né? Fazer uma revisão do que aconteceu, ver, cercar as margens de erro. E a demissão sumária de quem nunca deveria ter sido nomeado, o senhor Abraham Weintraub, né? Que é de uma incompetência alastrante, né? É uma figura, digamos, momesca.
E mais do que isso, Reinaldo, o prazo que o Ministério da Educação deu aos estudantes para que eles pudessem reclamar a correção da prova foi, no mínimo, constrangedor.
Sim, né? Não.
E mais... fim de semana.
Exatamente, exatamente. Tem que alargar esse prazo. E tem uma coisa, né, Fábio? Eles não têm um sistema de checagem e de transparência. Só veio a público o erro porque os estudantes, em razão das redes sociais hoje. É o momento que a rede social é bom.
Sim.
Se não fosse isso, acabou. Acabou. O cara teria perdido um ano.
Açaí. 2020 chegou e agora é época de férias, de viagens ou de curtir em casa com a família. E sabe o que combina com essa estação? A temporada de preços baixos aqui do Açaí Atacadista. Os melhores produtos e ofertas imperdíveis para você iniciar o ano comprando muito e pagando pouco, ou enchendo o carrinho e abastecendo o estoque do seu negócio. Viva uma história de economia nessa estação. Aproveite a temporada de preços baixos aqui no seu Açaí. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí!
Na vida, tudo o que você precisa é de alguém que acredite em você. E acreditar é dar crédito. Por isso, a Mutual reuniu milhares de pessoas que acreditam, que investem em crédito e ajudam outras pessoas a realizarem seus objetivos. É rápido, justo e 100% digital. A Mutual são pessoas emprestando para pessoas. Simples assim. Baixe o aplicativo, solicite o seu empréstimo ou invista.
Muito bem, estamos de volta no Daia para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. Eu vou para a Índia. Sim, e aí?
É isso. Jair Bolsonaro deve chegar amanhã à Índia. É o primeiro compromisso do presidente no país. Ele participará das comemorações do Dia da República e terá encontros com empresários e líderes políticos. Entre eles, o primeiro-ministro Narendra Modi. E o presidente Ranath Kovind. O objetivo da visita, segundo o próprio Bolsonaro, é ampliar o comércio do etanol brasileiro. O retorno a Brasília está marcado para terça-feira da semana que vem, dia 28.
Só destacando que este Narendra Modi é hoje, embora a Índia seja uma democracia, um dos governantes num regime estruturalmente democrático mais autoritário do mundo, né? É um daqueles que se encaixa no chamado populismo de direita, mas ali com uma marca muito particular, que é o nacionalismo hindu. Né? Que mais?
Reinaldo, o Brasil caiu uma posição no ranking mundial de percepção da corrupção em 2019. O país marcou 35 pontos no ano passado e repetiu a pior nota que já tinha tirado no levantamento elaborado pela ONG Transparência Internacional. Essa foi a nossa quinta queda consecutiva. Ocupamos a 106ª posição de um total de 180 países. Também tiraram a nota 35. Albânia, Argélia, Costa do Marfim, Egito, Macedônia e Mongólia. Entre os países da América do Sul, o Brasil está atrás de Uruguai, Chile e Argentina. Os líderes desse ranking são Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia, com 87, 87 e 86 pontos, respectivamente.
E a nota vai de 0 a 100. Uhum. A nota brasileira é 35. É muito ruim, né? É muito ruim. É 106ª posição. É muito ruim, inclusive, para a reputação do governo Bolsonaro também, porque aquela coisa não tem corrupção e tal. Lembrando que isso aqui é feito ouvindo agentes econômicos. Tá? Não precisa ficar pescando coisa em jornal. Você fala com empresários, você fala com agentes econômicos e diz, escuta, você está tendo de fazer alguma concessão para fazer negócio? Se o cara diz que sim, e aí a gente vê, né, na mesma posição que está o Brasil, é uma catástrofe, né? Então, Albânia, Argélia, Costa do Marfim, Egito, Macedônia e Mongólia, países sem nenhum favor absolutamente atrasados, né? Nessa categoria em que o Brasil é um país em desenvolvimento, esses daqui são claramente países subdesenvolvidos e autoritários, né? Infelizmente é assim. Dá tempo ainda?
Dá, vamos lá.
Corona?
Corona?
O Ministério da Saúde convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre o coronavírus. De acordo com a pasta, o Brasil está em alerta para o risco de transmissão da doença. Apesar disso, esse alerta está no nível 1, de uma escala que vai de 1 a 3. Segundo o secretário substituto da Vigilância em Saúde, Júlio Henrique Rosa Croda, o país já descartou 5 casos suspeitos do vírus. Os registros estavam sendo investigados em Minas Gerais, caso sobre o qual a gente falou ontem. Sim. Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A orientação do Ministério é que você procure as autoridades caso tenha voltado de viagem da China com sintomas de febre alta, tosse, dores musculares, falta de ar e secreção na garganta.
É, tomara que, enfim, isso se resolva o mais rapidamente possível no mundo, né? Agora, é daquelas coisas, né? Como é na China, vai, acho que acaba chegando aqui, né? Como chegaram outros. E nós temos o levantamento corona no mundo, acho que dá
sim,
tempo.
Sim, dá tempo, sim, Reinaldo. Subiu para 9 o número de países com casos confirmados, além da China, Japão, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul, Estados Unidos, Vietnã, Singapura e Arábia Saudita tiveram pacientes diagnosticados com a doença. Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde disse hoje que o coronavírus ainda não é emergência internacional de saúde. Na China, o número de mortos pelo vírus subiu para 25.
Vamos lá.
Pelo menos 3 cidades sofrem com o surto da doença. São mais de 600 infectados na província de Hubei. Diante desse quadro, a prefeitura de Pequim cancelou os eventos de comemoração do Ano Novo Chinês, que seria celebrado no próximo sábado.
É isso aí. Acabou?
Vamos lá, então. Comercial?
Comercial.
Então vamos.
Com 35 anos de sucesso e 14 unidades em São Paulo, o América está com um cardápio recheado de novidades. São tacos, pokés, novos pratos de massas e grelhados que vão te conquistar. Sem falar nas nossas incríveis sobremesas, com clássicos como o farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, receita que faz sucesso há anos. Mas mais do que tudo isso, no América você tem a certeza de ser bem atendido e ter sempre à disposição o seu prato favorito. Varicel, pernas novas, todo dia. Atenção, você estourou a pontuação? Está com a CNH suspensa ou cassada? A HS Consultoria tem a solução. Ligue 4327-0896. Volte a ter o direito de dirigir. Tenha seu problema resolvido ou seu dinheiro de volta. Só uma empresa renomada que confia no que faz consegue te garantir isso. E mais, os 20 primeiros clientes que ligarem ganham 20% de desconto. Ligue agora, 4327-0896. 4327-0896. HS Consultoria.
Destacando a marginal Tietê para quem vai, sentido Ayrton Senna, tudo muito ruim, desde a ponte Júlio de Mesquita Neto até a ponte Aricanduva, pior trecho nesse momento, entre a Júlio de Mesquita Neto e a ponte das Bandeiras. Nesse pedaço, vá pela pista local, da ponte das Bandeiras em diante, opte pela pista expressa, que está com melhores condições. No sentido do Cebolão, pela marginal Tietê, o motorista não enfrenta problemas, caminho livre. Team Live Ultra Fibra, nas férias a diversão em casa está garantida. Acesse teamlive.team.com.br ou ligue para 0800-880-4141 e assine.
Band News FM.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite. Agora 6 horas 59 minutos, a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, com Reinaldo Azevedo e a nossa vinheta aqui, eu tava com saudade.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem. Eu vou cuidar da Regina. Eu vou cuidar da Regina. É isso, tá? Esse elogio eu não sei não, hein? Quem é que vai falar agora?
Vai o Bob.
Sou eu, Reinaldo. A ficada de Regina Duarte com o governo Bolsonaro deve evoluir rápido para um casamento. Em uma conversa breve com jornalistas hoje, o presidente disse que a nomeação da atriz para a Secretaria Especial de Cultura deve sair quando ele voltar de viagem, dessa viagem oficial à China, isso, sobre a qual falamos há pouco, no dia 28 de janeiro. Regina Duarte passou a quinta-feira em Brasília, onde se reuniu com a equipe da pasta. Ao falar sobre ela, Reinaldo, Bolsonaro chamou a atriz de pessoa muito especial e disse que, que ela já está adaptada, tanto que parece que ela está no ministério há um tempão.
Pô, tá tão bom ser noivo, cara. Tá indo bem, ela tá perfeitamente adaptada, parece que tá no governo há um tempão, tá cheio de vontade, tenho conversado com ela, dando dicas para ela como deve formar o perfil do seu secretariado, né? Eu acho que esse casamento vai dar o que falar. She was just 16 and
all alone when I came to be. So we grew up together. A música de Mamãe Solteira que virou uma música de amor. Aqui, ó. DJ Thomas. Aqui, ó. É. Aqui, ó. Rock and roll lullaby. She'd calm my fears. Ô, Michele! Se cuida, hein? Hã? Tá uma coisa aí. E aconteceu já uma primeira indicação. Achei sensacional a primeira indicação. Vamos lá.
Apesar de não ter aceitado oficialmente o convite, Reinaldo, Regina Duarte já teria feito a primeira indicação na cultura. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha aqui da Band News FM, a atriz chamou a reverenda Jane Silva, atual secretária de diversidade da pasta, para o cargo de secretária adjunta, ou seja, para ser a número 2 da cultura. Em nota, a pasta confirma o convite e diz que Jane Silva já está atuando como secretária adjunta.
Olha, não é espetacular, até minha mulher chamou atenção para isso hoje, que alguém que ainda não é secretária, note, alguém que ainda não é secretária nomeia uma adjunta. Não sei, mas que importância isso tem? Ok, como diria Fux, é só forma, né? Vamos fazer bagunça. Vamos fazer bagunça. Então ela não aceitou o cargo, mas nomeia a adjunta. E uma adjunta, que certamente tem tudo a ver com a cultura, que é a reverenda o quê?
Jane Silva.
Reverenda Jane Silva. Conheço muito. Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, não sei que vínculo tem com a cultura, mas deve ter algum vínculo com a Regina Duarte, pelo menos. Né? Ou então, quem sabe, com a Carla Zambelli, que parece ser a conselheira da Regina Duarte. O edital da Funarte, né, para bandas de rock, não é edital. Ó, atenção, atenção. Cuidado com o capeta, cuidado com o capeta. Item 12.
Vamos tocar um rock depois?
Vamos tocar um rockinho depois.
Pô. Bora. Então, esse edital da Funarte, a Fundação Nacional das Artes, tem causado reclamações nas redes sociais. As pessoas estão acusando o chamado Prêmio de Apoio a Bandas de Música de preconceituoso. Isso porque o texto exclui nominalmente da disputa as bandas de rock. Rock, que segundo o presidente da Funarte, o Dante Mantovani, rock que ativa as drogas, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto, que ativa o satanismo. Em nota, a Fundação Nacional de Artes se defendeu. Disse que o veto já foi utilizado em anos anteriores e alega que a premiação é dedicada apenas a bandas consideradas tradicionais.
O que é uma banda considerada tradicional? Pink Floyd aí, ó. Queremos educar. Não queremos controle. Olha aqui. O Fábio Cuba, o rock é uma tendência nova da música, é isso? Que ainda não é tradicional? É isso?
Não.
Não, né?
Não, definitivamente não.
Olha, é uma piada, né? É uma piada. O edital, aqui tem uma complementação do edital, diz lá que a intenção é premiar conjuntos musicais denominados banda de música, banda municipal, banda sinfônica, banda de concerto, banda filarmônica, sociedade musical e orquestra de sopro. Né? Com todo respeito, são aqueles espetáculos aos quais provavelmente estarão presentes o Dante Mantovani e a mãe dele.
Mas quando eles colocam, entre aspas, banda de música, na minha opinião, acho que vale tudo, né?
Não, mas eu não acho que você está chamando de banda de música, sei lá. Até que ele falou em música tradicional, não sei o que é música tradicional.
Eu também não.
O rock não é uma música tradicional?
Eu acho.
Os Beatles representam alguma inovação na cultura mundial? Acho que não, né? Defesa de Glenn recorre da decisão quando e vamos lá.
A defesa pediu à 10ª Vara Federal de Brasília, Reinaldo, que rejeite a denúncia apresentada contra Glenn Greenwald. Os advogados argumentam que não houve conduta criminosa por parte do jornalista e que a acusação violou a ordem do Supremo Tribunal Federal de que ele não poderia ser investigado, como você já disse, né, Reinaldo? Isso. Na peça, os advogados apontam que a denúncia do Ministério Público Federal briga com os fatos, aspas. É impossível não se chocar com o grau de desconexão entre os diálogos transcritos e as conclusões que deles extrai a denúncia. Afinal, não há sequer uma única frase dita pelo requerente que sugira qualquer relação de orientação, auxílio ou participação deste em suposta empreitada criminosa.
Olha, deixa eu dar uma observar aqui. E não há mesmo. E não se trata aqui de fazer uma defesa corporativa. Ah, jornalista defendendo jornalista. Não há. A coisa é tão absurda, de tal ordem absurda, que o trecho que a Polícia Federal usou para negar que o Glenn tivesse algum envolvimento com a quebra do sigilo, o procurador, o Wallace?
Wellington Divino.
O procurador Wellington Divino usou o mesmo trecho justamente para denunciar o Glenn. Isso por si já é um assinte. Fica claro ali na conversa, evidente, que a invasão já tinha acontecido. Portanto, não houve orientação nenhuma de invasão. A invasão já tinha acontecido. A diferença do que dá a entender a denúncia, não afirma explicitamente, mas é ambígua o bastante para dar a entender isso. Né? Então, não há nenhum vínculo entre o Glenn e os hackers do ponto de vista da orientação. O que se tem ali parece é um surto autoritário do mesmo procurador que denunciou Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, porque este fez uma crítica ao ministro Sérgio Moro. Eu até analisei aqui, o Felipe Santa Cruz diz, quando o Moro diz que sabe quem é investigado, quem não é, ele banca o chefe de quadrilha. Uhum. Ele acusou o Felipe Santa Cruz de crime de calúnia. O que é uma besteira, porque quando você diz que alguém banca alguma coisa, em essência você está negando que a pessoa seja aquela coisa. Você diz, ela se comporta como tal, ela não é, mas se comporta como tal. É uma análise política dura, mas obviamente não é calúnia. E obviamente a justiça rejeitou. Agora, a questão é saber, a serviço... De quem é a serviço, quando eu digo a serviço, não é que ele está sendo instrumentalizado, eu digo a serviço do ponto de vista intelectual, né? Porque é proibido criticar o Sérgio Moro no Brasil? Quando será instituído o culto a Sérgio Moro? Quando haverá o dia de Sérgio Moro? Quando será criada a primeira igreja de Sérgio Moro? Quando seremos obrigados todos os dias a rezar de frente para o Ministério da Justiça e de joelhos? Com o rosto no chão. Siga aí. Na defesa?
Na defesa, eles sustentam ainda, Reinaldo, que houve descumprimento da decisão do ministro Gilmar Mendes, que decidiu que seria impossível investigar Glenn pela divulgação das conversas. Por fim, os advogados apontam que a utilização como prova de uma conversa entre o jornalista e o hacker seria ilícita porque viola o princípio constitucional do sigilo da fonte.
Garantia da Constituição, mais uma vez, uma tentativa de violação de um direito constitucional. Isso é muito grave. Minha coluna na Folha, amanhã, trata desse caso, trata do caso Fux, liga os dois e demonstra qual é a mão que balança o berço. Vamos comercial.
Música. Posso abrir minha empresa? Consigo bancar uma pós?
Vou dar conta de ser pai?
Investir transforma incertezas em planos. Na Ágora Investimentos, você recebe conteúdo produzido diariamente por quem entende do assunto. Nossos analistas convidam economistas premiados para falar sobre projeções e oportunidades diferenciadas. E fazem lives para acompanhar o mercado com você. Invista com a gente. Ágora, a sua casa de investimentos.
Inspirado nos burgers nova-iorquinos, o Holy Burger, a hamburgueria mais descolada da cidade, está com um cardápio cheio de novidades. Ambiente moderno e localização central oferece carnes artesanais, as fritas mais crocantes, cervejas e drinks. E o nosso delivery tá bombando. Ligue e peça para entregar nossos deliciosos burgers de terça a domingo, do meio-dia à meia-noite. Cola aqui no Holy, Holy Burger, o santo burger de cada dia. Dr. Cesário Mota Júnior, 527 Centro, 3214-1314.
Destacando agora a Radial Leste na Band News FM, para quem vai no sentido do bairro. Atenção aqui, um pouco antes do viaduto Alberto Bazzi, tem uma queda de moto e briga de trânsito, pelo que a gente pode ver aqui. Tem um motorista de carro, muitos motoqueiros em volta desse veículo que aparentemente derrubou o motociclista. E o trânsito está completamente travado na Radial no sentido do bairro, desde antes da Sarinfa da Maluf. Nesse momento, Celso Garcia é a melhor alternativa para quem vai no sentido do centro de São Paulo. Radial Leste funcionando bem. Team Live Ultra Fibra, nas férias a diversão em casa está garantida. Acesse teamlive.team.com.br ou ligue para 0800-880-4141 e assine.
Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você.
Fábio Cuba, para mandar mensagem de texto de voz para cá?
11-999-592-100.
Aguinaldo, Aguinaldo de São Paulo. Essa guerra ideológica de direita e de esquerda parece que só está emburrecendo o povo. Para mim, político tem que trabalhar para o povo, para o país e para a democracia. O político tem que ver que ele é um funcionário do povo. Tem algumas pessoas de direita, tenho visto comentários no Facebook, em grupos de amigos, no WhatsApp. Eles acreditam que não tem aquecimento global, que o nazismo era um governo de esquerda, manda até cópia de uma moeda. Mas estão fazendo lavagem cerebral com esse povo.
É, querido, infelizmente você tem coisas absurdas acontecendo. Existe aí uma geração que decidiu ter um guru, né, que está cuidando dessa coisa toda, que fica criando as falsas evidências. Eu já disse aqui, quem resolver ler os protocolos dos sábios de Sião, um texto falso, uma mentira, ali vai ler o que seria um complô judaico para dominar o mundo. O que essas pessoas fazem é substituir os judeus pelos comunistas e globalistas, sem tirar nem pôr. Então ali, os judeus vão dominar as universidades, os judeus vão dominar as indústrias, os judeus vão dominar os jornais, e nós trabalharemos todos para os judeus, sem nem que saibamos. Quer dizer, eles falam isso do ponto de vista deles, né? E todos trabalharão para nós, sem que saibam. O que esses caras fazem é substituir ali pelo globalismo e comunismo, né? É uma piada de mau gosto.
Ontem o ministro Marcos Pontes, eu não lembro se foi no Twitter ou no Instagram, teve que publicar uma foto da Terra Redonda, né, para provar que a Terra é redonda e tal. E um comentário abaixo dizia o seguinte: ministro, não entre nessa polêmica. Mas qual, né?
É, exato. Qual polêmica? Qual polêmica? Não, ministro, não entre nessa briga, não. Né? Não entre nessa, bola dividida. Não entre nessa bola dividida, ministro. Olha, não escolha um lado. Não. É isso. Não, isso. Você sabe que ele apanhou, né?
É.
De uma turma, porque é o...
Mas eu achei engraçado.
Até porque o guru deles,
nessa polêmica.
O guru deles também tem um vídeo dizendo que ele não sabe. Não tem como saber direito se é, se não é. Entendeu? É uma piada, né?
Mais uma, vamos lá.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos da mesa aí. Reinaldo, me diz uma coisa. Será que todo o ministério desse governo, todas as secretarias têm que ser polêmicas, circenses, como essa aí da cultura?
Olha, querido, pelo visto sim, né? Pelo visto sim, o que é um desastre absoluto. Porque é um bando de desocupado. Essa que é a verdade. Eu insisto, tem gente que está aí no seu primeiro emprego. A Regina Duarte está no primeiro emprego público dela aos 72 anos, mas ela já trabalhou. Tem gente aí que nunca tinha trabalhado em lugar nenhum e que exerce cargo importante, né? Tem gente assim que a mamãe lavava cuequinha ainda. E tá lá, né? Trabalhando. Sem saber o que é política pública, infelizmente.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Olha, gente, parece que o Montezano, né? Disse, ah, foi tudo o governo Temer que gastou no caso daquela auditoria. E agora a gente tá vendo que não. Olha só, hein? Pego, como diria Neuzinha Brizola, na mentira. Ah, vai lá.
É isso, Reinaldo. Depois de tentar culpar o governo Temer, o atual presidente da estatal, o Gustavo Montezano, viu surgir hoje uma informação que pode complicar ele mesmo. Segundo a reportagem do jornal Estado de São Paulo, foi o próprio Montezano, em outubro do ano passado, que autorizou um reajuste de 25% no contrato firmado com um escritório americano. O custo, que era de 14 milhões de dólares, passou para 17 milhões e meio, algo em torno de 48 milhões de reais. O aval de Montezano acabou gerando um custo extra de 15 milhões de reais. Lembrando que a auditoria não encontrou nenhum indício da tal caixa preta do BNDES.
É feio, hein, Montezano? É feio, hein? Não que eu ache que, pela dimensão da auditoria que se fez, seja necessariamente... Cara, não vou nem entrar nesse mérito. Só que você tentou jogar a coisa adiante. E só para deixar claro, porque ficou meio confuso se o Joesley Batista, na delação, acusou ou não o BNDES, porque vinha aquele negócio, ah, o Joesley foi beneficiado pelo BNDES no governo Lula e não sei o quê. Tem aqui a coisa da delação do Joesley, né? O próprio falando. Volto a afirmar que nunca tive conversas não republicanas com a área técnica do BDS, ou seja, nunca tratamos de propina e eles nunca me relataram que estavam sofrendo influência por parte de terceiros ou superiores hierárquicos. No que se refere às negociações com o BDS, como empresário, sempre tive por objetivo fazer o melhor negócio possível sob a perspectiva dos meus interesses. Diretriz que pautava minha atuação em todos os negócios públicos ou privados. Não consigo afirmar se os preços ou condições do BNDES acordados à época eram adequados por desconhecer as normas de governança e de gestão técnica de instituições financeiras. Por outro lado, não posso afirmar que a influência Guido Mantega não tenha, de alguma forma, causado alguma facilitação na concessão dos pedidos formulados pela JBS. No entanto, se houve alguma falha técnica relativa aos cuidados do banco, deveria ter como instituição financeira para a realização de tais investimentos. Isso não foi combinado comigo ou com técnicos da JBS. Então, nem o delator, que no caso acusou o Mantic, isso sim que nega a acusação, claro, mas ele diz não, nunca houve nada em relação ao BNDES. E a gente sabe que um dos alvos da tal auditoria era justamente contrato com a JBS. A Tereza Cristina deu um pito. A Tereza Cristina deu um pito no Paulo Guedes, e muito bem dado, diga-se de passagem, né?
Isso, Reinaldo. A fala de Paulo Guedes, que relacionou pobreza e destruição do meio ambiente, continua gerando repercussão negativa dentro do próprio governo Bolsonaro. Inclusive, depois de ser criticado por Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Guedes foi alfinetado, como você disse, agora pela colega de ministério, Tereza Cristina, titular da Agricultura. Em viagem oficial à Nova Delhi, na Índia, ela afirmou o seguinte, aspas, para a ministra, as pessoas não precisam desmatar para comer. Você pode aumentar a produtividade por área. Essa é uma das vantagens comparativas do Brasil.
Exatamente, né? Fosse eu falando isso é porque eu ia dizer que eu sou comunista, né? Eu falei da besteira que o Guedes falou logo de cara, né? Mas ele não se conformou, porque ele é uma pessoa um pouquinho autoritária, né? E ele resolveu bater boca com o Al Gore contestou, ele foi lá tentando responder, dizendo que os países ricos já desmataram antes. Esta questão é extemporânea, esta questão não tem mais virtude nenhuma, essa questão já era. Hoje, na era da economia verde, o que o Brasil precisa fazer é aprender a lucrar com as suas florestas, e aprender a pôr em curso um plano de desenvolvimento e aumento da produtividade para continuar sendo um dos maiores exportadores, agroexportadores do mundo. É isso aí, Fábio Cuba, bem-vindo de volta.
Valeu.
E Bafuruê.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.